Bom dia. Abra a palavra de Deus em Atos, capítulo 7. Leremos do verso 54 ao 60. Vamos ler alternadamente. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Verso 55, a igreja. E disse: vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpado deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Irmãos, como exercer a nossa fé em meio às crises? Como exercer a nossa fé em meio às aflições da vida? Como exercer a nossa fé em meio às dificuldades que se levantam? Como exercer a nossa fé em meio às tribulações que enfrentamos? Porque Jesus certa vez reúne os discípulos e diz: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu e vocês também vencerão. Meus irmãos, as lutas, as dificuldades, as crises, as tribulações, as contrariedades, as situações contrárias às nossas vidas fazem parte do pacote da vida. Não podemos ser inocentes ao ponto de acreditarmos que a partir do momento que entregamos a nossa vida a Cristo, os problemas acabarão. O que acontece é que passamos a encarar os problemas de uma maneira diferente. O que acontece é que começamos a olhar por outro ângulo de visão. Começamos a acreditar que Jesus está no nosso lado, como verdadeiro amigo, como acabamos de cantar, e Ele está nos sustentando, nos conduzindo para aquilo que for o melhor para nós. Uma vez que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mas como então exercitar a fé no meio da crise? Como então exercitar a fé diante de uma situação completamente contrária? Como levantar a bandeira da fé diante de tanta dificuldade? Estevão, a palavra de Deus vai dizer que era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. A Bíblia diz no capítulo 6, vai relatando a respeito de algumas coisas que Estevão estava fazendo. Estevão estava realizando grandes maravilhas, mas de repente há uma oposição por parte da sinagoga do judeu, de algum judeu chamado dos libertos, que de libertos não tinham nada. Aquela sinagoga se levanta contra Estevão e começa então a subornar as pessoas que ali estavam para falar mentiras a respeito de Estevão, porque eles estavam incomodados com os frutos que Estevão estava dando. Estevão então é acusado de blasfêmia. Estevão é preso e condenado. E então Estevão tem a oportunidade de estar diante do Sinédrio para ser julgado. Mas Estevão então começa a pregar o Evangelho e falar a respeito daquilo que Deus estava realizando ao longo dos anos. Ele finaliza sua palavra no capítulo 7, versículo 51 a 53... dando uma palavra dura contra aquele povo. Então, diante de uma situação completamente contrária, Estevão não negou a fé. Estevão permaneceu com a sua fé inabalável em Jesus. Estevão permanece acreditando que Deus poderia livrá-lo, e Estevão não perde a oportunidade de compartilhar o Evangelho para aquelas pessoas. E aí, depois daquela palavra, Estevão então se vê numa situação muito difícil, se vê realmente no meio de uma grande crise, porque aqueles homens começam a suscitar, aqueles homens começam a ficar inquietos, aqueles homens começam a ficar irados contra Estevão, então desejam a morte de Estevão. E não só desejam a morte, como também procuram executar essa morte. O que fazer diante das crises da vida? Como manter a nossa fé quando tudo diz que não? Como manter a nossa fé quando a situação está muito contrária? Como manter a nossa fé quando o laudo médico não é favorável? Como manter a nossa fé quando a conta bancária não está mais positiva? Como manter a nossa fé quando o salário não chega na conta? Como manter a nossa fé quando o casamento não vai bem? Como manter a nossa fé quando o relacionamento em família não está legal? Como manter a nossa fé quando a vida profissional está indo por água abaixo? Como manter a nossa fé diante das crises da vida? Essa é o questionamento e a pergunta que temos que nos fazer nessa manhã. O que fazer? Em primeiro lugar, para manter a nossa fé em meio à crise, precisamos ter uma vida guiada e conduzida e direcionada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo precisa ser o nosso guia. O Espírito Santo precisa ser aquele que dá direção aos nossos passos. O Espírito Santo precisa ser aquele que tem toda a nossa vida no controle. Acabamos de cantar, toma-me, Senhor, rendido estou, aos pés da cruz me entreguei. O que precisamos, irmãos, no meio da crise, é ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. O que precisamos para manter a nossa fé no meio das dificuldades é termos a nossa vida conduzidas pelo Espírito de Deus. Porque quando temos a nossa vida conduzida pelo Espírito de Deus, nós mudamos a forma de ver as coisas. Nós reagimos diferente diante das situações contrárias. Nós somos guiados pelo Espírito, conduzidos pelo Espírito. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 14, que aqueles que são guiados pelo Espírito são os filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, precisamos ter a nossa vida guiadas e conduzidas pelo Espírito de Deus. É como se nós fôssemos um carrinho de supermercado. Eu sou da época ainda daqueles carrinhos de mercado que emperravam. Agora não mais. Eu sou da época ainda do supermercado Rainha em Coelho Neto. Quantos aqui lembram do supermercado Rainha em Coelho Neto? Só tinha ele de supermercado na época. Não tinha Guanabara, Mundial, Presunic, nada disso. Se quisesse fazer uma compra do mês e pegar um preço um pouquinho melhor, tinha que ir lá para o Rainha. Mas o lugar para carrinho de supermercado emperrar era o Rainha. Tinha aqueles carrinhos que você tinha que ficar dando um jeito ali para ele andar. E quanto mais peso você colocava no carrinho, menos ele andava. Ele começava a dar de lado, você tinha que puxar o negócio para cá. Você não conseguia manter a reta com aquele carrinho. Era um desafio. Era a época da minha infância e da minha adolescência, para os irmãos não acharem que eu estou com tanta idade assim, quando me lembro que ia com os meus, com minha mãe e meu avô fazer compras ali. Mas o que tem a ver o carrinho do Rainha com as nossas vidas? Tem tudo a ver. Porque muitas vezes podemos comparar o mundo espiritual, o reino espiritual, como um grande supermercado. E naquelas prateleiras estão ali os frutos do Espírito. Naquelas prateleiras estão ali aquilo que Deus tem para nós. Aquilo que Deus quer que nós pegamos, aquilo que Deus quer que nós usamos. Só que muitas vezes, eu e você estamos como aquele carrinho, andando de lado e muitas vezes emperrando. Quando aquele carro trava, meus irmãos, que dificuldade para o condutor. E nessa ilustração aqui que estamos fazendo, quem é o condutor da sua vida? Quem tem sido aquele que no mundo espiritual tem conduzido a sua vida? Quem tem sido aquele que no mundo espiritual tem empurrado você para ir para frente? Quem tem sido aquele que muitas vezes, quando eu e você travamos para a direita, ele vai lá e puxa e põe em linha reta e começa a fazer com que nós andemos de novo? Muitas vezes o peso da vida vai tomando conta de nós e nós começamos a ficar sem forças e sem direção para agir. Mas o que Deus quer, meus irmãos, é conduzir o carrinho da nossa vida. E o que Deus quer é que peguemos nas prateleiras apenas aquilo que Ele tem para nós. O que Ele quer é que enchemos as nossas vidas com o fruto do Espírito. O que Ele quer é que nós venhamos a dizer não para as obras da carne, e sim para as obras do Espírito. Para vencermos a crise que está instalada em qualquer área de nossas vidas e pode vir a ser instalada, nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito Santo. Nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito Santo como um terreno que tem dono. O que que acontece, irmãos, com um terreno que não tem dono e fica muito tempo lá? Vamos lá, o que que acontece? Cria bicho, mato, o que mais? Lixo, o que mais? Água parada. E o pastor Delaney foi no ponto: alguém pode invadir. E quem que a Bíblia diz que veio para matar, roubar e destruir? O diabo. A especialidade do diabo é invadir terreno vazio. Há um ditado que diz que mente vazia é oficina para Satanás. Irmãos, o que nós precisamos é ter o terreno da nossa vida guiados e conduzidos pelo Espírito de Deus. Porque quando o terreno da nossa vida é guiado e conduzido pelo Espírito de Deus, não há mato que cresça, porque o Espírito vai lá e poda. Não há bicho que permaneça, porque o Espírito Santo não permite que isso aconteça. Não há lixo que fique lá no local, porque o Espírito vai lá e faz a obra e limpa tudo. E não há espaço para a invasão do inimigo e do desconhecido. Para vencermos as crises da vida, precisamos ter uma vida completamente guiada e controlada pelo Espírito de Deus. Quem tem guiado a sua vida? Quem tem tomado conta do terreno da sua vida? Quem está empurrando o carrinho da sua vida? Deus ou Satanás? Em segundo lugar, diante das lutas, das crises da vida, para exercitarmos a nossa fé, precisamos levantar os nossos olhos. A Bíblia diz no versículo 55 que Estevão levantou os olhos para o céu. Precisamos, irmãos, levantar os nossos olhos para Deus e parar de olhar para as circunstâncias, parar de olhar para os problemas, parar de olhar para o passado, parar de olhar para as oportunidades perdidas, parar de olhar para as rejeições, parar de olhar para os traumas, parar de olhar para as palavras destrutivas, parar de olhar para estas questões que nos cercam. Nós precisamos, irmãos, olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Diante das lutas, diante das dificuldades, diante das crises, precisamos olhar para o nosso Redentor e acreditar que Ele vive e que no fim se levantará em nosso favor. Precisamos, irmãos, elevar os nossos olhos para o monte, diz o salmista no 21, versículo 1 e 2, de onde virá o meu socorro, está a pergunta, e depois o salmista continua, o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Porque, irmãos, que quando estamos em lutas, em dificuldades, em circunstâncias contrárias, a nossa tendência é olharmos para o problema. Nós sabemos, na teoria, do tamanho de Deus. Nós sabemos que não devemos olhar para os problemas, nós sabemos de tudo isso, nós sabemos que não devemos olhar para as circunstâncias, nós sabemos que não devemos olhar para as afrontas, mas devemos olhar para Deus. Mas por que que na prática não tem sido assim? Todas as vezes que levantamos os olhos para Deus, algo diferente sempre acontece. Todas as vezes que levantamos nossos olhos para Deus, o socorro vem. Porque o que Deus precisa é ouvir o nosso pedido de socorro. Deus é como um pai que fica observando o filho. E Deus fica tentando de alguma maneira dizer: filho, por aí não. Filho, para cá um pouco. Filho, se você for por aí, vai se dar mal, vai se machucar. Mas muitas vezes o filho não ouve a voz do pai. Aí o que que acontece? Se machuca. Irmãos, não há, para mim, um relacionamento melhor que explica o relacionamento do homem com Deus do que esse relacionamento entre pai e filho. Muitas vezes as tribulações acontecem, muitas vezes as crises se instalam, porque nós não ouvimos a voz de Deus, porque nós não ouvimos a voz do pai. Num auditório como esse, se dessemos oportunidade para alguém relatar uma experiência assim, onde o pai ficou dizendo que não, 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 e o filho insistiu para o sim, e no final o resultado não foi positivo, com certeza muitos de nós, agora mesmo, enquanto eu estou falando, está se lembrando de situações da vida, que quando criança, ou quando adolescente, ou quando jovem, desobedeceram, e então tiveram as suas consequências. Deus está pronto para nos socorrer, mas nós precisamos direcionar os nossos olhos para o lugar certo. Muitas vezes nós ficamos olhando ali para o problema: não, não vai dar, não, ele não quer, não, ela não quer, não tem mais jeito, não tem mais como, essa crise, esse salário que não chega, essa situação que não vem, esse laudo médico desfavorável. Se a gente ficar olhando, irmãos, para aquilo ali, tudo, realmente nós não aguentamos. Nós não temos estrutura emocional para isso. É nessa hora que servir a Jesus faz toda a diferença. Precisamos olhar para o céu. E o que que acontece, diz o versículo 55 ainda, e o versículo 56. Levantou os olhos para o céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Diante das crises da vida, precisamos exercitar a nossa fé, acreditando que iremos contemplar o sobrenatural, acreditando que iremos viver aquilo que é sobrenatural, acreditando que podemos viver aquilo que vai além das circunstâncias naturais, acreditando que podemos viver uma situação que é acima do natural, contrária às leis da natureza. É isso que significa a palavra sobrenatural. Mas para tanto, é necessário olharmos para os céus, para Deus, com fé, acreditando que Ele é poderoso para fazer abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Precisamos olhar para Deus acreditando que Ele é o justo juiz, acreditando que Ele é aquele que julga as nossas causas, acreditando que Ele é aquele Deus amoroso que nos sustenta, acreditando que Ele tem todo o poder nos céus e na terra, acreditando que Ele pode realizar maravilhas no nosso meio. Meus irmãos, muitas vezes nós estamos depositando uma fé em um Jesus que está preso no madeiro, e esquecemos que a cruz não conseguiu vencer o autor da vida. Muitas vezes um problema se instala na nossa família, e nós aceitamos aquele problema, nós começamos a nos adaptar àquele problema, e deixamos de orar com fé, acreditando que a oração do justo pode muito em seus efeitos, acreditando que Deus pode reverter, acreditando que Deus pode mudar. Não é assim mesmo, pastor. É desse jeito, sabe como é a vida, né? Não, irmãos. Vamos dobrar os nossos joelhos diante de Deus e dizer: Senhor, muda essa história. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar isso. Se o Senhor não quiser, tudo bem. Mas se o Senhor quiser, o Senhor pode. O Senhor vai continuar sendo Deus, se mudar e se não mudar. O Senhor continuará sendo poderoso. Mas o nosso papel na história é olharmos para o céu, acreditando que o sobrenatural pode acontecer. A nossa parte da história é ter fé, é acreditar que essa situação pode mudar. Eu fico maravilhado quando nós vamos lendo o Novo Testamento e vamos contemplando os milagres de Jesus. Em todos os momentos, em muitos momentos, o que Jesus fazia ao final de curar alguém? Vai, que a tua fé te curou. Vai, que a sua fé restaurou algo na sua vida. Ah, irmãos, a Bíblia diz que nós somos aqueles que vivem pela fé. Não podemos olhar para trás. Os problemas fazem parte da vida. E eles vêm para tentar nos afastar de Deus. Mas independente das circunstâncias, independente dos problemas, independente do que você possa estar passando hoje, Deus é Deus. E o que Ele quer é que você olhe para Ele com um olhar de fé. O que Ele quer é que você olhe para Ele acreditando que Ele pode mudar essa situação. Acreditando que Ele pode realizar o sobrenatural. Quando andamos com Deus, nós contemplamos situações que ninguém vê. Quando andamos com Deus, temos o privilégio de ver coisas que ninguém consegue ver. No meio de um problema, no meio de uma dificuldade, no meio de uma crise, no meio de um sepultamento, o nome de Deus está sendo glorificado na vida de um crente. Porque nós olhamos de uma maneira diferente. Nós vemos a partir de um ângulo diferente. E o que é que diz o texto? O que é que de sobrenatural Estevão contempla minutos antes da sua morte? Estevão estava sendo acusado. Ele prega a palavra mesmo diante da acusação. Dá uma palavra dura para aquele povo. E aquele povo então começa a se movimentar para apedrejar Estevão. Estevão sabia que a situação dele não era boa. Estevão sabia que a situação dele não estava favorável. Mas mesmo assim, Estevão permanece firme na fé. E a Bíblia diz que ele viu a glória de Deus. Quando Estevão viu a glória de Deus, ele se fortaleceu. Quando Estevão viu a glória de Deus, ele não mais se preocupou com as pedras que estavam para serem atiradas contra a sua vida. Ele não mais se preocupou com as acusações. Ele não mais se preocupou com o que iria acontecer dali por diante, porque ele viu a glória de Deus. Irmãos, nós precisamos olhar para os céus e acreditar que um dia veremos a glória de Deus. Acreditar que um dia, se vivermos em santidade, nos encontraremos e veremos a face do Senhor. Precisamos acreditar que do céu vem o nosso socorro. O que precisamos, diante das lutas, das dificuldades, das situações contrárias, dos comentários a nosso respeito, das afrontas, das injúrias, das agressões, tudo isso Estevão estava vivendo ali, é desejarmos pela glória de Deus. É sabermos que um dia nos encontraremos com Deus e com toda a sua glória. É sabermos que viveremos a eternidade com Deus. Isso nos faz vencermos as lutas. Isso nos faz vencermos as crises. Isso nos faz vencermos as dificuldades. Mas o que mais Estevão viu? Diz a Bíblia que Estevão viu Jesus em pé, à direita de Deus. Irmãos, diante das crises, diante das dificuldades, diante das lutas, quero que você saiba de uma coisa: Jesus está em pé, olhando para tudo isso. Jesus está de pé ali naquela situação, e o que ele estava querendo dizer ali para Estevão, o que Deus estava querendo dizer para Estevão a partir daquela visão, era o seguinte: eu estou de pé, pronto para testemunhar a seu favor. Estevão, olha para mim, eu estou de pé aqui à direita do justo juiz. Você está aí, Estevão, à direita de um juiz injusto, de um rei que está te julgando diante das acusações de um povo que armou contra você. Mas Estevão, olha para cá, olha para o trono celestial. Estevão, olha para o juízo de Deus. Estevão, olha para a configuração aqui do grande julgamento. Porque é exatamente isso, meus irmãos, que acontecerá no final dos dias. A Bíblia diz que Estevão ali com certeza visualizou o que acontecerá quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Deus estará sentado no grande trono, Jesus à direita e o julgamento acontecendo. Irmãos, Estevão viu a glória de Deus. Estevão teve uma visão daquilo que acontecerá no porvir. Jesus à direita, porque Jesus está à direita para nos justificar. Jesus é o nosso advogado de defesa. Estevão estava ali sendo acusado, e ele tem uma visão do que acontecerá lá nos céus. Jesus está de pé para nos defender. Jesus está de pé porque ele está pronto para interferir. Os militares entendem melhor essa expressão quando você está em prontidão. Você está ali pronto. Você está ali de sentinela. Você está ali pronto para agir. A Bíblia diz que Jesus estava de pé ao lado de Deus, à direita de Deus, pronto para agir no favor, em favor de Estevão. Pronto para agir em nosso favor. E a Bíblia diz também que ele estava de pé para receber, para receber Estevão no seu reino. Porque a Bíblia diz que Jesus há de nos receber, e o que, que ele dirá? Vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança aquilo que lhe foi prometido desde a fundação dos séculos. Irmãos, diante das lutas, diante das dificuldades, diante das crises, olhe para o céu e contemple o sobrenatural. Contemple aquilo que um dia há de acontecer nas nossas vidas. Jesus está de pé, pronto para te socorrer. Jesus está em pé, pronto para agir em seu favor. Jesus está em pé, pronto para lhe receber. E por fim, depois de tudo isso, o que precisamos diante das crises da vida para permanecer em fé? É permanecer em oração. Versículo 59, versículo 60 vai dizer que enquanto Estevão era apedrejado, enquanto ele estava à beira da morte, a Bíblia diz no versículo 59, enquanto apedrejavam Estevão, o que que ele fazia? Este orava. Orou em favor da sua própria vida e depois ora para que Deus não considere aqueles que estavam o apedrejando como culpados. Diante das circunstâncias contrárias, nós não podemos abrir mão da oração. A oração é o nosso maior golpe contra o inimigo. A oração é a principal maneira de expressarmos o nosso amor a Deus. A oração nos leva a tomarmos atitudes que nós não tomaríamos. Ah, esse marido que não toma jeito, pastor. É esse homem que não toma jeito, é essa mulher que não toma jeito. Fale menos e ore mais. É esse filho, pastor, que agora nessa final de semana resolveu curtir carnaval. Não fala nada não. Ora, minha irmã. Não fala nada não, meu irmão. Ora, meu irmão. Essa situação no trabalho que não se resolve, não fala mais nada não, ora, ore, porque a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Li um livro uma vez, chamado Escudo de Oração, e esse livro falava que nós precisamos ser guerreiros de oração. Em uma das frases desse livro, o autor dizia assim: o guerreiro de oração é uma pessoa convencida que Deus tem o poder para fazer qualquer coisa, para transformar qualquer um e para interferir em qualquer circunstância. Deus pode fazer qualquer coisa, Deus pode transformar qualquer um e Deus pode mudar qualquer circunstância. Para mantermos a nossa fé no meio da crise, precisamos permanecer em oração, precisamos contemplar o sobrenatural, precisamos levantar os nossos olhos para Deus e precisamos ter uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Quero orar com você nessa hora. Senhor, no mundo nós temos aflições, mas o Senhor nos garante a vitória, porque o Senhor venceu o mundo. O Cordeiro venceu. E a vitória que vence as circunstâncias do mundo, diz a tua palavra, é a nossa fé. Meu Deus, que nessa manhã algo no mundo espiritual aconteça, e nós cremos que está acontecendo. Vidas sairão daqui fortalecidas, vidas sairão daqui restauradas, vidas sairão daqui, ó Deus, renovadas, e acreditamos que a vitória chegará, porque o Senhor é Deus, o Senhor é aquele que venceu a morte, o Senhor é aquele que a cruz não pôde deter. O Senhor é aquele que ao terceiro dia o sepulcro ficou vazio. O Senhor é aquele que aparece aos seus discípulos. O Senhor é aquele que sobe aos céus e que dos céus voltará com poder e grande glória para levar a tua igreja sem máculas e sem rugas, para viver por toda a eternidade ao lado do Senhor, declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Ah, meu Pai, não podemos esquecer desse dia, não podemos deixar de desejar por esse dia, o dia que dos céus, com poder e grande glória, quando a trombeta tocar, Jesus voltará e nos levará para um lugar onde não terá mais dor, onde não terá mais angústia, onde não terá mais sofrimento, onde não terá mais lágrimas, O que teremos ali é a presença eterna do Senhor. É a glória do Senhor que encherá aquele lugar. E viveremos, aleluia, para todo sempre. Para todo sempre. Para todo sempre. Adorando ao Cordeiro de Deus, que venceu a morte, ressuscitou e voltará para buscar a sua igreja. Seja adorado Jesus, nesse dia, por todos nós, em teu nome. Amém. Glória a Deus, amém.